E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Frente a Frente. Eu sou Gabriel Mota e neste programa falaremos da vida universitária. No entanto, desta vez, do ponto de vista dos professores. Começo o programa conversando com a jornalista e professora Gisele Tomé.
Gisele, como é a vida de um professor universitário?
Muito corrida, né? Porque não é a questão só de você estar em sala de aula. Para você estar na sala de aula, você precisa fazer a preparação da aula antes. Isso requer leitura, estudo, planejamento. O professor também, ele tem produções de artigo, orientações de TCC, de iniciação. E tem aqueles professores que estão fazendo mestrado, doutorado, que também tem essas atividades. Então, a gente está em constante estudo.
E a semana de prova, como é a preparação para esse período?
Antes de iniciar, a gente já tem orientação sobre como vão ser as provas, né? Então, a gente tem que elaborar as provas com antecedência para depois poder fazer a impressão dessas provas para poder fazer a aplicação.
Você tem algum método ou tática que você adquiriu com o tempo para corrigir tanta prova?
Agora, com a taxonomia de Bloom, vai ficar mais fácil, porque como a prova é mais de alternativa, então, para correção é mais fácil. Né? Agora, para elaboração e para fazer a prova é um pouco mais difícil, né? Porque requer atenção, concentração. Agora, para correção, ela vai ficar mais fácil para o professor.
A docência em uma universidade privada, ela é mais pressionada, ela é mais cobrada?
Eu acredito também que tem um pouco de cada profissional, né? Cada profissional tem um perfil. Eu acredito que aquele profissional que quer fazer um bom trabalho, ele se cobra diariamente, ele sempre está estudando novas alternativas de lecionar, de ajudar a passar esse conteúdo. Então, ele está em constante atualização e isso requer esforço, né? Requer uma certa cobrança do próprio profissional.
Como é a construção do plano de aula?
A gente tem a ementa da disciplina, daí com base na ementa a gente programa o conteúdo programático, e isso é feito com antecedência, né, antes do início das aulas, para que a gente já tenha um planejamento de como que vai ser, como vão ser dadas essas aulas.
Na sua opinião, qual é a diferença de um aluno no primeiro termo e desse mesmo aluno no sétimo ou oitavo termo?
No primeiro termo, eu acho que o aluno ele tem mais brilho nos olhos. Ele entra com aquela sede, com aquela vontade de aprender, ele está mais disposto. Já no sétimo termo, não sei se é porque já está chegando próximo dele estarem saindo da faculdade, você nota que já não tem tanto esse envolvimento. Não sei se é o cansaço, não sei se já vai pesando aquela questão de estar terminando a faculdade, mas a gente já não percebe tanto esse envolvimento quanto o do aluno do primeiro termo.
A fotojornalista Fabiana Alves também esclareceu alguns mitos sobre o professor universitário.
Como é a vida de um professor universitário?
Corrida. porque além das aulas, a gente tem todo o processo de preparação. Né? Cada aula, ela leva em média muito mais tempo para ser feita do que o tempo da aula. Então, além de estar em sala, a gente leva bastante tempo preparando as aulas. As provas, né, é uma outra demanda que consome muito tempo da gente extra sala de aula, assim como correção de trabalho e tudo mais. Então, a vida de professor é corrida, né? Ela acaba não sendo só esse horário que a gente está em sala. Em geral, a gente trabalha muito mais. Eu, particularmente, trabalho quase que os 3 turnos diariamente.
Pegando o gancho da semana de provas, como é a preparação de um professor para esse período?
Olha, ele começa bem antes da semana de provas, porque a gente tem que selecionar o conteúdo que vai ser cobrado nessa avaliação. Depois disso, a gente faz toda uma leitura novamente do que foi, pondera com o que foi discutido em sala com os alunos, para daí começar a elaborar a prova. E no momento da elaboração agora, né, com a metodologia das taxonomias, a gente precisa voltar, reler o texto, pegar os trechos do texto. Né? Então, tem sido um processo muito demorado, porque ele está demandando bastante leitura, interpretação de texto, revisão dessas provas para que não passe com nenhum erro. Bem corrido e bem demorado.
Como você lida com momentos difíceis ou possíveis desavenças ou conflitos com alunos?
Olha, eu tento sempre ser justa. Eu tento ponderar o meu lado, mas também ponderar o lado do aluno. Porque todo mundo tem problema, né? O aluno tem problema, tem dificuldade, mas eu também tenho. O aluno não é o único que tem problema, os colegas também têm. Então, eu tento ponderar e ser justa com todo mundo. Com a pessoa diretamente envolvida, com o meu trabalho, com a minha responsabilidade e também com a sala toda. Né? Em geral, essa busca por tentar ser justa, tentar ser correta, não tem, acaba, os alunos acabam enxergando esse lado, né? Que eu tento argumentar, mostrar qual que é o que está acontecendo, e em geral a gente acaba numa conversa, num diálogo, se resolvendo.
Na sua visão, qual é a diferença de um aluno no primeiro termo e esse mesmo aluno no sétimo ou oitavo termo?
Olha, em geral, esse aluno está muito mais maduro, né? E não é só profissionalmente, é pessoalmente, porque o pessoal do primeiro termo, com algumas exceções, acaba chegando muito novo na faculdade. Então, acaba tendo, né, nesse primeiro momento, uma visão ainda que é uma continuidade de ensino médio. Claro que não todos, né? Mas uma parcela boa tem essa ideia da continuidade do ensino médio. Aí eu sempre brinco que é nessa semana que eles descobrem o ensino superior, na semana de provas. E aí depois ele vai se habituando com a cultura universitária. Então ele vai se preparando melhor, ele vai se posicionando melhor enquanto aluno. E claro que aí tem uma questão do conhecimento da profissão, da experiência da profissão. Então, em geral, quando ele chega nos últimos anos, ele já está mais maduro por uma questão de idade, por uma questão de experiência, ele já foi cobrado, ele já foi testado e, claro, né, está muito próximo de ser um profissional.
Na sua opinião, quais as chances de um aluno que não faz estágio durante a faculdade, durante o seu curso, ele conseguir se enquadrar no mercado de trabalho?
Olha, chances eu acho que todos temos. Né? Acho que vai muito de oportunidade, do que você pretende fazer. O que eu acho é que a falta de estágio dificulta essa oportunidade. O estágio é uma grande porta, não só por uma questão de currículo, de constar no currículo, mas justamente por essa experiência. Esse amadurecimento que a gente comentava, ele acontece em sala de aula, sim, mas ele acontece também muito pelos estágios. Estágios na Facop, estágios fora, qualquer tipo de estágio na área contribui muito. Eu não acho que a pessoa que não faça estágio não vá ter espaço no mercado. Eu acho que esse espaço vai ser mais difícil de ser conquistado, porque as pessoas, né, que vão disputar com ele vão ter essa experiência que ele não tem.
Como e por que você decidiu seguir a carreira de docência?
Eu sempre quis ser docente. Desde o primeiro ano da faculdade eu me preparo para a docência. Sempre quis muito ser jornalista, mas eu sempre quis ser docente também. Eu não sei explicar de onde vem a vontade. Eu acredito que venha de uma família de professores. A minha família é praticamente toda de professores. Eu convivi sempre com a docência, com o lado da gestão, da, né, pedagógico, sempre convivi com isso e talvez venha daí a minha vontade. Mas é uma vontade nata que sempre esteve comigo desde o começo da graduação, desde a escolha da profissão.
As professoras ainda deixaram um recado aos futuros docentes.
Tem que gostar de estudar. Né? Então, assim, se alguém já estiver na graduação, procure fazer projetos de iniciação científica, que isso já vai facilitar, né, publicação de artigos, é importante, mostrar que já tem essa aptidão para a parte acadêmica. Então, assim, é estudar mesmo, se concentrar, aproveitar todas as oportunidades que tiver.
Tem que se preparar, né? Tem que fazer iniciação científica, tem que pesquisar, tem que ir para especialização, mestrado, doutorado, por isso que a iniciação científica e pensar a pesquisa é tão importante. É claro, isso não quer dizer que a experiência de mercado tem que ser deixada de lado, mas para a docência, a experiência de mercado é tão importante quanto a experiência acadêmica. Então, se a pessoa, né, se ainda está na dúvida se quer ou não quer seguir a carreira docente, eu acho que a iniciação científica é um bom começo, porque já dá esse aspecto da pesquisa, da docência, de estar sempre pesquisando, sempre aprendendo para poder ensinar.
E este foi mais um Frente a Frente. Agradeço a você e a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Produção e apresentação, Gabriel Mota. Edição técnica de Gesley Almeida e Walter Santos. Orientação, professor Homero Ferreira. Este programa foi gravado em 7 de abril de 2016.
WRF apresentou Frente a Frente.